coraçãozinho divino, deu para perceber, ó.
Ah,
Mandou as tacinhas.
que lindo.
Eu uso em todo o festival
Que
do vinho que tem aqui em breve.
lindo.
É meu uniforme do festival do vinho anual.
Ah,
É. Mas não é um programa sobre vinho, é o Terça na Rede. Boa noite. Vamos falar sobre. Que abertura maluca. Sr. Marcelo Leão, fala aí, Dionísio.
boa noite, Emerson Leão. Eu sou o Dionísio, o Dio. Podem me chamar de Dio, que eu até acho melhor. Assuntos que não faltam, né? O sorteio da Libertadores, o tumultuado. Como é que se fala? Proposta para o Keno, que está mexendo a nossa torcida, vai, não vai, ele fica. A verdade é que agora, para esses 3 jogos, nós perdemos o Keno e o Diego Barbosa. Para quarta-feira não teremos o Antônio Carlos na zaga, vamos ter que nos virar nos 30 aí, né? É um jogo dificílimo contra o Grêmio na arena deles e vamos ver o que que vai dar, né? Vamos ver se o Palmeiras mantém essa sequência de vitória, começando com a vitória como foi com o São Paulo, ou a gente volta nos parafusos de. Enfim, né? A gente nunca sabe. O Palmeiras é uma caixinha de surpresa.
O jogo contra o Grêmio, eu coloquei no título Cerro Porteño e o Grêmio. Só que foi uma coisa meio assim aleatória, né? Que eu pensei bem no título do programa. Vamos começar falando pelo Grêmio. O Palmeiras joga contra o Grêmio amanhã, pela 10ª rodada do Brasileirão. Faltam mais três, né? Contando com a de manhã. Tem Grêmio, Ceará e Flamengo, se não me engano. Pedreira. Pedreira. Só que o Palmeiras tem indo particularmente bem Pedreira, tirando o Cruzeiro, que foi uma exceção em relação a jogos difíceis. O Palmeiras tem indo melhor em jogos difíceis do que em jogos fáceis, talvez. É o que todo mundo tem. O Palmeiras precisa aprender a jogar contra time pequeno. Eu concordo em partes. Amanhã, o que me preocupa é justamente isso que você falou. A defesa vai ter que ir alterada. Eu não confio. Eu não confio tanto que eu confio no Antônio Carlos e nenhum dos outros das reservas. E o ataque do Grêmio não é fraco. Ao mesmo tempo, o jogo de amanhã é daqueles jogos que o time coletivamente vai ter que ser bem defensivamente. Então pode ser que a gente não sinta tanto. Já o Palmeiras, eu não acho que o Palmeiras vai querer ir para cima e arriscar contra-ataque. Eu acho que o Palmeiras vai querer ser o time que contra-ataca. Entendeu? Então acho que vai ser isso nesse ponto até ajuda. Agora quem vai ser, você acha? Vai ser o Luan? Vai ser
O
a
que eu
marcação?
acho é, eu tenho uma dúvida cruel. A gente tenta pensar com a cabeça do Roger, né? Assim, automaticamente o reserva do Antônio Carlos é o Luan. Aí a gente pode falar, mas o Dracena a vida inteira foi central. Então desloca o Dracena para a direita e coloca quem? O Thiago Martins? Eu penso que seja um erro essa segunda opção por um simples motivo. Porque você desloca o Dracena para a direita, onde ele está jogando na esquerda já há muito tempo, e aí você não mexe em uma posição, você mexe em duas posições, né? Não que eu não confie no Thiago Martins, mas o nível é inferior, lógico que é inferior. Então, eu prefiro contar com a titularidade do Luan e você mexer apenas um jogador. Então, a gente basicamente teria a nossa defesa com Marcos Rocha, Luan, Dracena e Vitor Luiz. O Vitor Luiz, que grande parte da torcida pede a titularidade ao invés do Diogo Barbosa. Aí uma controvérsia que eu prefiro o Diogo Barbosa, mas nesse momento não tem escolha. É ele que vai. Inclusive, eu não tinha como comentar o jogo contra o São Paulo, porque eu fui num casamento, acabei não vendo, vi os melhores momentos, pedi até ausência para o Emerson para não participar, tinha um compromisso com a minha esposa. Eu acho meio complicado você falar de uma coisa que você não viu, né? Então, mas o que eu li, o Emerson pode falar muito mais a respeito, que o Vitor Luiz não foi tão bem. Procede isso? Ou no primeiro tempo ninguém foi bem e ele melhorou no segundo? Como é que foi isso?
Eu acho que foi porque ele entrou sem aquecer.
Foi de repente.
Ele entrou assim, 10 segundos, Gil. Não deram tempo nem de ele pactar uns pulinhos antes. Deu
Isso
pra
também, isso também influi, né? Isso também influi.
bastante.
Então,
Bastante.
assim, pensando em projetar o time, basicamente a defesa é essa, né? Jailson, Marcos Rocha, penso que vai ser o Luan, Dracena e Vitor Luiz. O meio-campo, sem novidades. Felipe Melo, Bruno Henrique, e aí que a gente começa a tentar montar o quebra-cabeça. Felipe Melo, Bruno Henrique, penso, Moisés. Né?
Eu tenho acho quase que certeza que é Moisés.
Penso que o Moisés continua. Aí você não tem o Keno, Dudu e o William. Quem que vai nessa posição?
Johan,
né? E então é isso, sendo que você tem um Lucas Lima no banco, nós temos um Arthur, que o próprio Conrado e o Zé já comentaram algumas vezes, que está babando para entrar, né? Tem o Fernando, tem o Papagaio, enfim. É um jogo, conforme você havia dito, Emerson, é um jogo para a gente ter cautela e não se jogar no Grêmio. Né?
Não, isso, jogar pra cima. Isso eu não tenho dúvida, porque se você tomar 1-0 ali, vai ficar complicado. Sim. Eu acho que o Roger vai fazer aquela. Como é que ele fala? Manter o zero no placar. Manter o zero no placar e partir para o contra-ataque. Dito isso, eu vou falar uma coisa perigosa aqui, que eu acho que pode muito bem acontecer. A torcida vai ficar maluca. Só que como é jogo fora de casa, dane-se a torcida. Que é Daverson de 9 e o William no lugar do Ken.
Isso pode acontecer no desenrolar da partida. Podemos ver isso. O que eu vejo de boa perspectiva, eu estive falando com um amigo que eu achei interessante a vitória do Flamengo, e justifico. O Flamengo ficou a 6 pontos do Palmeiras, né? O Flamengo líder e o Palmeiras está a 6 pontos. Vamos pensar num resultado positivo Palmeiras e Grêmio. Tudo leva a crer que no fim de semana, e a gente tem acompanhado na mídia palestrina, que a procura de ingressos no Castelão por palmeirenses da região está uma coisa assustadora. Gente de João Pessoa, de Campina Grande, de Natal, de Maceió, de São Luís. Eu que conheço o Nordeste, vou muito, tem muito palmeirense no Nordeste, e a gente vai levar uma torcida imensa. Passando pelo Ceará, vamos contar, vamos viajar na maionese. Se a gente ganha do Grêmio, ganha do Ceará, nós vamos jogar com o Flamengo aqui, e aí a diferença cai para 3. Pode me chamar de louco, se quiserem, fiquem à vontade. Mas eu estou vislumbrando isso, cara. Se por acaso o Palmeiras sair com um resultado a lá, Mano Menezes, 1-0 contra o Grêmio, isso daí pode acontecer. Né?
Pode, e no Allianz Parque, com a torcida em cima, contra Palmeiras e Flamengo?
Vamos para as férias da Copa, com 3 pontos atrás do líder, e na nuca do líder. Na nuca do líder.
Eu tô achando excelente que o líder seja o Flamengo. Você não tem ideia, tanto que eu tô achando bom.
Sem contar que o fato do Corinthians ter perdido acumulou mais uma derrota, né? Eles estão vindo aí. E se a gente for falar do que aconteceu ontem com relação ao sorteio, depois da Copa acho que as coisas vão ficar muito diferentes, né? E a gente vai ter um jogo aí contra o Cerro Porteño e a facção criminosa vai ter o Colo-Colo pela frente. Vamos ver se o Valdívia consegue se redimir com grande parte da torcida do Palmeiras. Eu não acredito.
Não, disseram que ele tá bom agora.
Agora ele tá bom.
Todo mundo falando que agora ele tá bom.
Mas, assim, 9 fora eu acho que vai dar Palmeiras e Corinthians. O que vai acontecer, caso isso realmente aconteça, é que nós teremos em setembro 3 jogos contra o Corinthians. 2 da Libertadores e o jogo de volta contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro.
E assim, falando da Copa, da pausa da Copa, eu acho que o Palmeiras vai mudar muito nessa pausa.
Muito em que sentido?
De peça. Acho que vai mudar umas 3-4 peças, eu acho, no Palmeiras.
Eu penso o seguinte, o Palmeiras vendeu o Tietê, tem esse lenga-lenga do Keno. Eu cá, entre os meus botões, não acho que o Keno saia, mas eu acredito muito em 2-3 peças fechadas aí para o segundo semestre. Estou botando fé nisso.
Eu boto 3 por baixo aí. E não é questão de querer ou não, questão de que eu acho. Eu acho que vão vir 3 peças. Vai ter zaga, vai ter talvez no meio para compensar essa loucura, porque o Scarpa, pelo que estão falando aí, já não é mais tanta garantia assim que vem, né?
Não, o Scarpa, temos uma situação para ser resolvida
Já sei.
definitiva agora, quinta-feira, né?
Eu acho que dependendo do que acontecer quinta-feira, Palmeiras vai
Eu
falar
acho
seu
que
nome.
o Scarpa vai pegar o Alforria, viu, Emerson? Eu acho. Eu estou com essa impressão.
Eu vou esperar, não vou criar expectativa, não.
Não, sou eu, meu desconfiômetro que está dizendo, meu íntimo, não, não é informação. A gente
Não, não,
não dá.
sim. Agora, Palmeiras conseguindo ganhar do Grêmio amanhã. Ganhar do Ceará. E bem contra o Cruzeiro, contra o Flamengo. Ou talvez empatar contra o Grêmio. Ganhar do Ceará e ganhar do Flamengo. Palmeiras está no paro ali, duro, firme e
Lutamos no
forte.
páreo. Eu acho que o Palmeiras está no páreo mesmo na situação que nós estamos. Eu
Sim,
acho que o
mesmo
Palmeiras está no
assim, Gil,
páreo.
só que assim, infelizmente a derrota contra o Sport e contra a Chapecoense, o empate fizeram falta, né? Se a gente tivesse ganho.
Sim, mas nós estamos falando da oitava rodada. São pontos que
Eu sei, eu
Campeonato
sei.
Brasileiro de pontos corridos, a gente sabe que cada ponto perdido é um ponto para se lamentar. Mas a gente tem, assim, pontos perdidos que a gente perde em casa, a gente tem que recuperar duas vitórias fora, né? Então,
Sim, por isso que eu tô
assim,
falando, tem que ganhar do Grêmio.
tem que ganhar do Grêmio. Tem que ganhar do Grêmio. Virou uma obrigação ganhar do Grêmio, né? E assim, o Grêmio perdeu o Ramiro, parece que o Ramiro não joga, porém o Luan e o Everton, aquele naniquinho lá que é um
Bom
diabrado,
pra
parece que estão
caramba.
bom pra caramba, jogam. O que vai tornar a nossa vida na defesa, assim, um inferno, né? Que são dois jogadores de alta qualidade. O Luan está atravessando. O Luan, com o fato de não ter ido para a seleção, ele está endiabrado, né, meu?
Eu tô no medo do Felipe Melo chegar atrasado na canela dele, tomar uns
O Felipe
amarelos.
Melo está seguindo a risca dele, né? Todo jogo ele leva um amarelo, né? Nós estamos na oitava rodada, ele já está indo para segunda suspensão por cartão, né, meu? Então, não é nada de excepcional. O que a gente comentou. Alguns programas atrás, não sei nem se foi no Mesa 42, não sei se foi o Zé que comentou, o Conrado, ou você mesmo, o Bruno Henrique está caindo de produção. O Bruno Henrique caindo de produção, a gente tem uma possibilidade do recuo do Moisés e a entrada do Lucas Lima. Aliás, o Lucas Lima, o santo dele é muito forte, cara. O Lucas Lima já teve para sair do time em algumas oportunidades. Assim, ele vai sair porque o Scarpa vai assumir a titularidade. O Scarpa é impedido de jogar por causa da situação jurídica. Ele vai sair porque o Guerra está pedindo passagem. O Guerra se machuca. Então, ele já teve três ou quatro oportunidades, né? E ele queimou todas, né? Não estão sendo satisfatórias. E o Roger, ele não quer perder o jogador, ele quer recuperar. Por isso que eu digo que amanhã há a possibilidade não dele começar jogando, eu não acredito que ele comece jogando, não, e nem acho que deva, mas eu acho que ele vai entrar na partida sim.
Mas será que o Roger. Nossa, eu ia chorar se o Roger botasse Moisés de segundo volante e Lucas Lima de meio. Eu ia falar, nunca vi.
Eu estou falando uma possibilidade em cima do que o Bruno Henrique e o Felipe Melo estão jogando, né?
Não, porque
Vamos, vamos.
para mim seria Thiago Santos, Moisés, Lucas Lima.
Muito do que a gente planejou já não tá acontecendo por uma série de coisas, né? O Scarpa tá fora, o Bruno Henrique estava jogando um futebol de altíssimo nível, caiu a produção. O Dudu, eu acho que esse jogo do Dudu contra o São Paulo foi um alerta do Dudu falar: não, ó, eu tô numa má fase, mas eu quero me redimir, né? Porque o que jogou o Dudu, eu vi nos melhores momentos, o Fragoso colocou naquela câmera aberta, até a corrida dele, comparou até com o Usain Bolt, né? Que foi assim, um absurdo a corrida tanto do Johan como ele, a maneira que ele comemorou o gol, que algumas rodadas atrás dele ter brigado com a torcida, ele fez o gol e não comemorou, isso causou uma polêmica desgraçada. Mas assim, eu acho que o Dudu é um cara, que é mal compreendido. Ele tem uma cabecinha pequena, a gente sabe disso, né? Mas eu não vejo mentira no Dudu. Eu não vejo um cara que, por exemplo, ter chutado água quando foi pro banco. Eu não acho que é uma coisa contra o Roger, mesmo porque o gol que ele fez, ele foi abraçar o Roger.
Não, o Dudu é o seguinte, todo mundo reclama que o jogador hoje em dia só dá entrevista falando a mesma coisa, estão tudo no padrão, não sei o quê. Quando aparece um que é espontâneo, que se tá bravo, chuta a garrafa, se tá
Exato.
feliz, o gol que ele comemorou ali só vai talvez explodir. Se está feliz, comemora daquele jeito, o povo reclama. Então, ninguém sabe o que é, na
Sim.
verdade. Tem que ficar nem
Ah,
aí.
reclama de todas as formas, de todas as formas, a gente sabe disso.
Vamos ver o que o público está falando, que eu prometi para
Vamos aí,
você
vamos
ler.
aí.
Deixa eu passar um olho aqui. A Carlinha está falando de colocar máquina lateral.
De todas as
Ele, porque ele é
formas, a
mais
gente sabe
consistente na
disso.
defesa.
O Mike.
É.
Olha, Carlinha, eu vejo qualidade no Marcos Rocha e eu acho que realmente ele tenha tomado algumas bolas nas costas e ele não tem mantido um nível legal, realmente não tem. E o Mike surpreendeu, me parece que a entrada dele no jogo contra o São Paulo chegou num esgotamento físico, parece até que deu cãibra nele, né? Eu não acredito que ele saia do time para o Marcos Rocha sair para ele entrar. Mas o bom é que a gente tem duas possibilidades, tanto na lateral direita como na esquerda, né? Eu vejo que nós temos um nível bom de laterais. Tanto é que a gente vendeu agora, praticamente vendeu o João Pedro para o Porto, e as pessoas lamentam, não foi dada oportunidade. A gente deu a oportunidade para ele ganhar a cancha, né? Ir para o Chapecoense, para a Bahia, mas a proposta do Porto foi uma proposta irrecusável. E o Palmeiras acabou abrindo mão do João Pedro. Mas eu gosto também do Mike. Eu achei que o Mike, quando veio para o Palmeiras, desculpa me estender, mas o Mike, quando veio para o Palmeiras, a gente escutou muito: tá pegando esse cara, os caras do Cruzeiro estão fazendo festa. Eu acho que é comentário de dor de cotovelo, porque as partidas que eu vi do Mike quando jogava no Cruzeiro e as que ele tem feito aqui são muito boas. Você pensa dessa maneira?
Eu concordo. Eu acho o Mike uma excelente reserva. Para titularidade, eu ainda prefiro o Marcos Rocha. Porém, o que a Carlinha falou faz muito sentido. Eu acho que defensivamente o Mike é melhor. É complicado saber como vai montar, sabendo que não vai ter o Tony Carlos do lado dele, do lado do Marcos Rocha. Talvez seja o caso. Só que o problema é que do outro lado você tem o Vitor Luiz também, que já é um cara que não sobe muito. Minto, ele sobe, só que ele é muito melhor defensivamente. E eu acho que nas laterais é bom ter um equilíbrio. É bom ter um cara com mais vida louca que sobe mesmo e um que fique. Porque na verdade, no fim das contas, eles se ajustam ali, a defesa se ajusta e não fica um pedaço vazio.
Sim.
Só que aí colocando o Mike, amanhã você ia ter dois lados, com a galera muito segurando. Dá para pensar nisso, mas aí. Eu prefiro. Amanhã era o caso do Marcos Rocha. Se tivesse o Diogo Barbosa, talvez seria bom pensar em Mike. Mas
Eu
aí
acho que
é.
a titularidade do Mike vai acontecer eventualmente quando o Marcos Rocha sofrer
Mas eu acho
contusão,
que
quando
assim.
levar cartão, eu penso assim.
Eu acho que ele é para lateral direito, que o Vitor Luiz é para lateral esquerda. São dois caras que a gente confia.
Exatamente, exatamente, eu penso exatamente assim, exatamente isso.
São caras que a gente
E
confia.
sim. E
Vamos ver.
o não quero deixar de comentar, e a gente tem que falar, é lógico, que amanhã o Palmeiras Sub-17 vai disputar a final do Campeonato Mundial Sub-17 na Espanha, em Madrid, contra o Real Madrid. Há 2 anos atrás, o Palmeiras, pelo mesmo Real Madrid, perdeu nos pênaltis, né? Foi com o próprio Real Madrid. Eu acho que o Palmeiras, eu vi hoje na TV Palmeiras a pré-eleição feita pelo Zé Roberto, as pessoas até questionam o que que o Zé Roberto faz, qual é a função dele, mas eu acho muito importante ter um jogador do quilate do Zé Roberto estar tá junto desses moleque de 17 anos, né? Você vê no vestiário, você é um jogador de 17 anos, e vê no vestiário um cara de 40 anos que parou de jogar o ano passado, como o Zé Roberto, dando conselhos, é uma força espetacular. O discurso dele hoje para a molecada foi excepcional. Esse menino, esse Verão, tá deitando e rolando de fazer gol. O Luan parece que foi passado da lateral para o meio. O time do Palmeiras está muito muito certinho, muito muito acertadinho. Eu espero que o Palmeiras vença e não vá para os pênaltis para a gente não morrer do coração. Chega disso, né?
Vamos lá, o César Fedato elogiou bastante a gente. Obrigado, César.
Obrigado, César. A
Renata
Carlinha não
Vitória.
gostou do teu comentário de colocar o Davidson, né, Carlinha?
É.
Carlinha tá possessa
Não, não
aí.
só ela. O Pereira também não gostou.
É grande, é grande.
Não, mas eu falei uma coisa para vocês se prepararem, se preparem psicologicamente para talvez ter Davidson de titular. Tô falando sério, não tô
É
brincando, não.
provável, é
Não
provável.
é, não, não tô falando nada de absurdo. O Renato Vigato fez uma pergunta que eu acho que a gente não vai conseguir responder. Qual o prazo para inscrever jogador na Libertadores? Você sabe? Eu não sei.
Olha, acho que são cinco ou seis jogadores para a próxima fase, mas eu não sei qual é o limite de quando. Se você me permitir, eu vou procurar saber para te dar uma resposta no próximo
Não, no
programa.
próximo programa a gente faz um mês agora, quinta-feira.
Isso, a gente
No
vai
mês a
fazer o
gente
mês
fala
aqui
disso.
quinta-feira.
Vai ser aqui o mês, viu? Já estou avisando já. Vai ser aqui no Armado, mês 42. O César de novo falou que a tabela do Brasileirão é desigual, é difícil para a gente. Eu concordo que é desigual. É desigual. E se a gente fosse o Flamengo, seria melhor. Eu só não sei qual a influência disso. Se é grande, se é pequena. Eu pensei nisso quando eu ouvi o Lucas, esqueci o nome dele. Teve
O que
um
fez
estudão,
o trabalho lá para
fez
o
um trabalho
pescado?
sobre.
Perfeito, foi perfeito.
Mas aí, tem uma questão. Todo mundo joga com todo mundo também. Isso é um ponto a se levar em conta. Eu acho que o principal é saber como é que o time começa o brasileiro. Porque tem time que começa se desenvolvendo. Então, para esses times, é bom ter uma tabela mais fácil. Tem time que já começa forte, só que tem 11 fortes. E no meio do campeonato acaba perdendo esses 11 por uma série de fatores, lesão, amarelo. Então, às vezes, tem time que está muito bom, mas prefere pegar os fortes no começo para emendar uma sequência boa enquanto tem os 11. Então, assim, eu concordo que influencia. Eu só não sei quanto. Depende de cada situação específica. Às vezes, a mídia, por exemplo, o Flamengo está em primeiro. Às vezes, a mídia supervaloriza isso e acaba dando motivação gigante para os jogadores. Entendeu? São muitos fatores. A tabela é um fator que existe e o cara comprovou lá por uma série de números que realmente tem tabelas que são, você pega times de nível mais baixo no começo. Agora, se é bom ou ruim, a princípio é bom para
A
eles, mas
situação,
não quer dizer
todo
que
mundo
seja.
joga com os mesmos times, todo mundo joga com o mesmo time. Mas isso foi comprovado nessa pesquisa, que Flamengo e Corinthians pegam as barbas no começo, o que faz com que eles somem muitos pontos, né? É lógico, todo mundo vai pegar o Paraná Clube, todo mundo vai pegar o Ceará, mas assim, a sequência de jogos são mais difíceis para os outros e mais fáceis para Flamengo e Corinthians. Isso foi uma pesquisa comprovada por eles, né?
Sim,
Então é
mas é o que
sobre isso
eu
que a gente
disse.
tem que ver.
Às vezes, para um time é melhor pegar os piores no começo, entendeu? O que eu estou dizendo, a princípio ajuda, mas eu não sei o quanto ajuda, e nem se é uma ajuda para todo mundo.
Sim.
Às vezes era melhor o cara pegar os difíceis primeiro. Por exemplo, o Corinthians com o Carille, que eles vão ter que se bagunçar todo agora para arrumar um técnico diferente, era melhor pegar todo mundo de cara, que já estava com o embalo da vitória no Paulistão. Entendeu? Depende. Vamos ver o que mais estão falando. Beruti mandou um abraço, falou que gosta muito do que você está falando.
Obrigado.
Se Daverson não, pelo amor de Deus.
Tá
Laura
ferrado, meu. Você tá ferrado.
tem que se livrar do Daverson. Pediram para o cara ele levar o Daverson. Gente, se preparem, viu? Se preparem. Vamos ver mais o que mais tem. Tem muita pergunta que é pergunta longa, e a gente já falou, então não estou lendo de novo. Hilário, estão chorando até nisso. Ah, ninguém está chorando, comentando. Mostrar nos números lá. Vamos ver aqui. Douglas não entra mais depois dessas partidas de Sport Cruzeiro. Vou saber. Emerson está querendo me irritar, só pode com essa porra de Daverson. O público com o Davidson, cara. Vamos falar do Keno, vai, pra gente finalizar?
Tá.
O povo tá maluco com o Davidson, você não tá entendendo.
Eu sei, eu tô dando uma olhada aqui, só é Daverson mania. Você foi abrir um precedente perigoso, cara.
Eu vi um golaço
Perigoso.
hoje contra o na
Ou
internet.
você fez para espetar aí, porque eu sei que você faz as coisas de propósito, mas você conseguiu, cara. Eu não consigo entender.
Eu fiz
Vocês
na.
me desculpam, eu não tô conseguindo ler. Vocês vão me perdoar.
Eu fiz na honestidade, velho. O
Tá
Daverson é
bom,
9.
então.
O Daverson é 9, o Willian é meia. O meio atacante. Você pode botar o Willian de meio atacante e o Daverson de 9.
De
Pronto.
nove, e seja o que Deus quiser,
E
aguenta aí
seja que
agora.
Deus quiser agora. Tô falando a verdade. Keno.
Vamos lá, Keno.
Saiu o nosso palestra, fonte confiável lá, falou que teve realmente
Bruno
conversa.
Maciel.
Bruno Maciel, abraço para ele. Tá assistindo o programa, tenho certeza.
Um abraço, Brunão. Obrigado.
Assistindo o Terceiro na Rede. A oferta era de 8 milhões de euros, certo? Porque falaram que era 7, ele corrigiu dizendo que era 8.
Era 8.
E que o
Mas
Palmeiras.
o Mato só queria falar semana que vem.
E que, porque o empresário do Keno tá lá não sei aonde, e que o Palmeiras quer 10. Que o time lá da Arábia achou melhor falar diretamente com o Palmeiras, para saber se o Palmeiras estava disposto a vender para depois falar com o empresário do jogador. O empresário disse que o Keno tá muito feliz no Palmeiras, que quer tá disposto a levantar um troféu no Palmeiras. E queria deixar para pensar nisso só em dezembro. Então, ele tá feliz aqui, blá blá blá, etc. Aparentemente ele não quer sair. Só que se o Palmeiras disse que tá pensando em começar a conversar a partir de 10, quer dizer que tudo tem um preço. Então, e o preço do Palmeiras é a partir de 10. É um jogador que já tá com 29 anos, vai fazer 30. Eu acredito que vai receber ofertas do tipo no fim do ano também, porém, não é certeza. Palmeiras talvez esteja pensando na oportunidade de mercado. Eu já emito minha opinião aqui, acho que é um titular. E você de titular não se livra no meio da temporada. Cagada isso. Cagada. Não
Bom,
sei que seja uma coisa absurda. E 10 milhões pro Keno é massa, é muito bom. Só que pro Palmeiras não. O Palmeiras não tá pobre. O Palmeiras não tá precisando de dinheiro. Porque a reposição à altura vai custar quase, sei lá, ou você pega uma promessa, vai custar menos. Agora, se você botar um Arthur ou um Fernando da vida, custa menos. Para você contratar alguém, não é que você vai sair pegando todo o dinheiro que pegou e vai ficar para você. Vai ter que gastar um bom dinheiro de novo. Não acho que vale a pena repor agora. Acho que no fim do ano dá para pensar. Fala aí, Gil.
Bom, vamos lá. É um jogo, é um quebra-cabeça isso daí. Ontem, vendo a transmissão do sorteio da Libertadores, ao término do sorteio, foram entrevistar o Gagliotti. E eu nem vou comentar o que o repórter perguntou. Se alguém está querendo saber isso, eu deleto o cara mijada, tá? Não é isso que eu vou falar, não. Então, perguntaram realmente para o Gagliotti com relação a, no meio do ano, na abertura da janela, se algum jogador vai sair. Ele disse que não tem interesse em vender nenhum jogador. O Palmeiras não tem interesse em vender nenhum jogador. Óbvio que se for uma proposta irrecusável, vamos sentar para conversar. Isso foi um fato de ontem. Hoje, o empresário dele entrou em contato, o Bruno Maciel entrou em contato, conversaram, disseram que uma conversa, o Matos pediu para que fosse conversado a respeito disso só a semana que vem, né? Há algumas anuâncias aí. Por exemplo, o time que está interessado no Keno é o tal do Al Nassr. Esse time é um time caloteiro. Ele teve uma contratação de um jogador aqui que até hoje está sem. Ah, o Brocador. O Brocador foi para lá, o Flamengo não recebeu, o Brocador voltou sem receber, né? E aí, outra informação em cima dessa, para amenizar o lado do Al Nassr, é de que tem um Sheik, que é como se fosse o presidente da Federação Árabe, e ele que está bancando essas contratações para esses times. Um desses
Sim,
times é o tal do Al Nassr, tá?
desculpe interromper, porque a Arábia Saudita, como é uma monarquia, o rei decide o que ele vai fazer. O rei, no caso, é o Sheik, que é da família Saudi, por isso que se chama Arábia Saudita.
Exato.
O que quer dizer? Eles decidiram que futebol agora é política de Estado, então eles vão investir forte no futebol nos próximos anos. Inclusive, é pouca especulação, mas falaram até de Miranda, que estavam querendo sondar aqui no Palmeiras, sondaram lá também. Não sei nada até que ponto é verdade, mas é por isso que talvez esse argumento do calote agora pode ser que não tenha calote, entendeu?
Exato, é justamente o que eu ia falar. É cá em terra essa situação do calote do Al Nassr, porque daí não é o Al Nassr que está contratando. É como se a Federação Paulista emprestasse dinheiro para o Palmeiras para contratar um jogador. Então, aí você já acaba caindo por terra essa situação do calote deles, né? Isso é uma situação. E hoje eu li numa mídia, inclusive não é brasileira, é uma mídia espanhola, o Emerson, tenho certeza que tenha visto, a insatisfação do Mina no Barcelona. O Mina está querendo puxar o carro do Barcelona. Não que o Barcelona vá vendê-lo, muito provavelmente não, talvez empréstimo. E aí pode ter, ó, veja bem, não é informação, né? A gente não faz esse tipo de coisa, mas é uma possibilidade do Mina retornar ao Palmeiras como empréstimo, né? Isso é uma possibilidade, não é uma informação que a gente está dando, né?
Eu acho que ele vai para o futebol espanhol mesmo.
Para o futebol espanhol mesmo, eles acabam emprestando para um time mais de segunda categoria,
Um
pode ser.
Vigo, Delta de
Um
Vigo.
Vigo, exato.
Girona, cidade do Salvador Dalí.
Exato.
É, mas uma curiosidade, sabe, as pessoas, vocês sabem por que a Arábia Saudita está fazendo isso, pessoal? É porque eles estão pensando no futuro, porque é o seguinte, o petróleo vai acabar, ou então vai ser proibido de ser usado em todos os carros. A Europa está querendo banir, já baniu, alguns, muitos países já baniram carro com petróleo até daqui 10 anos, praticamente. A partir de 10 anos daqui. É, eles estão pensando em fontes de renda alternativa, então eles estão fazendo turismo, a Dubai investiu forte no turismo, Abu Dhabi também. No caso de Emirados Árabes. E a Arábia Saudita está contando que eles querem o futebol, entre outras fontes de renda, eles querem investir muito forte no futebol. Inclusive, sheiks também estão. Agora eles estão querendo levar, mas antes eles estavam saindo, né? Eles estavam comprando time,
Sim.
compraram um monte de time, o Manchester City, é o primeiro que vem na minha cabeça. Mas é nada além de política de Estado, pessoal. É, pensando no futuro daqui 30, 40 anos, tentar virar um polo do futebol, porque o petróleo uma hora vai secar. Beleza? Vou dar boa noite aí, Junício, para a gente acabar o programa.
Gente, obrigado pela participação, pelas perguntas. A gente fica satisfeito de ter vocês aí conosco. A gente terá o Mesa 42 na quinta-feira, porque amanhã é dia de jogo do Palmeiras. E aí estaremos juntos com o nosso amigo Zé, do Palmeiras Minha Vida e Você, e o Conrado Cacace, do Verdasso. Emerson, mais uma vez um abraço para todos, saudações ao Alviverdes.
É, perguntaram do Vitor Hugo. Gente, Vitor Hugo é titular na Fiorentina, esquece. Vou responder em 3 segundos. Não sai daqui nem tão cedo. Esse é o que assistiu. Rodrigo, se acalme, Rodrigo. Não sei se o Deverson vai ser titular. Não precisa ficar xingando o programa inteiro. A Carlinha disse que vai ter sonhos com o Deverson. Melhor do que ter sonho com o Fred Krueger, Carlinha. É,
Se
quinta-feira a gente está
falou.
de volta. É, aqui na Armada. Vai lá no Zé, no Verdão VVC, vai lá no Conrado prestigiar os outros integrantes do Mesa 42. É, já falei, a gente volta na quinta, avante palestra e tchau.